chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Olá, queridos amigos do nosso Porta Aberta, sejam bem-vindos a esta edição. Hoje temos dois temas. Vamos falar da composição do Colégio Cardinalício, mais especificamente das três ordens às quais pertencem os cardeais. E também vamos começar a nos preparar para a viagem apostólica do Papa Francisco em setembro para a Ásia e Oceania. O nosso foco hoje é a Papua Nova Guiné. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen.
O Papa Francisco vai encontrar uma igreja com muita prática de fé, mas ao estilo de Papua Nova Guiné. São povos muito ancestrais, com tradições muito antigas. Para eles, a presença do Papa é uma confirmação do seu caminho como igreja, como povo de Deus. Foi o que observou o padre Mário Absalom Alvarado Tovar, superior-geral dos missionários do Sagrado Coração, ao falar das expectativas dos fiéis papuas em vista da já próxima viagem apostólica do Papa Francisco à Ásia e Oceania, ser realizada de 2 a 13 de setembro próximo. O superior-geral dos missionários do Sagrado Coração recordou que eles foram enviados à Papua Nova Guiné desde os tempos em que seu fundador, padre Júlio Chevalier, ainda estava vivo, e receberam o mandato missionário no final de 1878-1879. Depois de uma primeira tentativa de se estabelecer na ilha, a partir de 1881, foi no dia 4 de julho de 1885 que celebraram a primeira missa e receberam algumas missões no litoral sul entre as tribos Roró e Mekeu. O fato é que, a partir de 1881, chegamos à Papua Nova Guiné e ao início da era moderna da igreja. Há muitos séculos, houve algumas presenças, mas muito mínimas, em tempos muito, muito antigos. Mas de 1881 para cá, estivemos presentes, somos, digamos, os pioneiros do crescimento eclesial em Papua Nova Guiné.
Pioneiros de crescer eclesial em Papua Nova Guiné.
Da mesma forma, o missionário guatemalteco descreveu a realidade de Papua Nova Guiné como um mundo multicultural, e a igreja presente nessas terras como uma igreja multicolorida, multilíngue, multiétnica em todos os sentidos. Há um ditado que define Papua Nova Guiné, enfatizou o padre Alvarado para descrever Papua, que é a terra do inesperado. Depois, disse que é um país com uma tradição cultural muito antiga, mas com um ritmo de vida muito diferente do Ocidente.
Então, o Papa Francisco considerou vai encontrar essa igreja, uma igreja...
O Papa Francisco encontrará uma igreja com muita prática de fé, mas ao estilo da Papua Nova Guiné, das ilhas da Nova Guiné, da terra firme, das terras altas, das terras costeiras. São povos muito ancestrais, com tradições muito antigas, que temos que mudar o sincarde em nossas cabeças quando chegarmos em Papua Nova Guiné.
Hay que cambiar el sincar de nuestras cabezas cuando llegamos a Papua Nova Guiné.
E referindo-se à realidade eclesial presente em Papua Nova Guiné, e que o Papa Francisco encontrará na sua chegada no mês de setembro, o Superior-Geral dos Missionários do Sagrado Coração indicou que se trata de uma igreja de muitos rituais, de muitas danças, que nasce de um mundo rural, da selva, dos rios, da pesca, da caça, ou seja, esse é o ritmo do povo. E aí foi sendo semeada a fé.
Nosotros los misioneros tenemos una provincia con más de 115 misioneros, todos nativos.
Nós missionários temos uma província com mais de 115 missionários, todos nativos, e por isso existem várias congregações na igreja de Papua Nova Guiné. Porém, é um povo muito sensível nesse sentido, mas muito multicultural, multilingue, multicolorido. É difícil descrevê-lo em palavras. Mas há um ritmo de tempo em que se verifica o que dizemos nas missões. As pessoas têm o tempo e nós temos os relógios, porque para elas o tempo sempre está sendo. Então, esse é o grande povo de Nova Guiné. Nesse sentido, o padre Alvarado indicou que entre as dificuldades que os missionários encontraram durante o primeiro anúncio do Evangelho estava a cultura da Papua, que era difícil de compreender, como o canibalismo, a saúde, a falta de infraestrutura e, sobretudo, o mundo cultural e religioso dos papuas.
Em los inicios, debemos reconocer que habían prácticas de canibalismo, eso ya no la hay prácticamente, ha desaparecido, y eso fue uno de los desafíos iniciales.
No início, devemos reconhecer que existiam práticas de canibalismo, que já não existe, praticamente desapareceu, e esse foi um dos desafios iniciais. Também um dos desafios muito grandes em toda a área da saúde, eram tempos de malária, eram tempos de enfermidades, porque eram povos com quase nenhum contato com o Ocidente. A dificuldade física de não haver estradas nem rodovias. Também o mundo cultural, os nossos missionários no início não entendiam bem o seu mundo religioso e eles tinham as suas práticas, as suas maneiras, mas o evangelho estava presente. As sementes do reino estão sempre presentes e Jesus está ali. Mas no início foi difícil concordar com algumas práticas.
Pero con unas prácticas que al principio fue difícil consensuar las cosas.
Atualmente, um missionário latino-americano sublinhou que foi percorrido um longo caminho em Papua Nova Guiné e que existe uma igreja muito forte na ilha, mas que tem que enfrentar os desafios que estamos enfrentando em todo o mundo, como mudanças climáticas, mineração sem um rosto humano e pobreza.
Há uma pobreza muito sistêmica em Papua Nova Guiné, sendo um país com recursos naturais incrivelmente grandes.
Há uma pobreza muito sistêmica em Papua Nova Guiné, sendo um país com recursos naturais incrivelmente grandes. Há presença de muitas empresas internacionais que estão explorando o país. As mudanças climáticas afetam muito por ser um país que depende muito dos seus recursos naturais. O fato de haver muito corte de árvores ou monoculturas em grande escala acaba afetando as pessoas. A mineração sem um rosto humano está afetando muito a igreja hoje e tentamos prosseguir com ela ao lado dos mais necessitados. E claro, o mundo de tribos para os estrangeiros ou para a própria igreja é um desafio. Como respeitar a estrutura tribal ou de clã e como evangelizar a partir de dentro das estruturas tribais, respeitando e tentando curar os antivalores que existem dentro de cada estrutura social, eclesial, é um desafio muito grande, porque são estruturas, são visões de mundo muito diferentes no mundo das tribos, dos grupos étnicos, e isso representa um desafio para a igreja, para a sinodalidade, para as dioceses, para as congregações.
E isso faz um desafio grande para a igreja, para a sinodalidade, para as dioceses, para as congregações.
Padre Alvarado também explicou que, como resultado do anúncio do Evangelho, surgiram entre os papuas diversas vocações autóctones. Inclusive, estão acompanhando a causa de canonização do primeiro beato da Papua Nova Guiné, Peter Thorot, missionário leigo do Sagrado Coração, martirizado nos anos 45, além de pessoas muito comprometidas.
Papa Francisco encontrará obispos, sacerdotes nativos.
Papa Francisco encontrará os bispos, os sacerdotes nativos, cada vez menos estrangeiros que fizeram um grande trabalho, porém ainda há desafios. Estou certo de que o Papa Francisco sentirá no seu coração, porque se mostra muito claramente na Papua Nova Guiné. E temos Peter Thorot, primeiro beato de Papua Nova Guiné, que é um missionário leigo do Sagrado Coração, que foi martirizado nos anos 45, mais ou menos, e que é muito seguido pelo povo. Temos essa causa aí, e ele foi beatificado no ano de 1995. Temos casas de formação com vocações religiosas nativas, religiosos, diocesanos, muitos leigos comprometidos, e não é impossível, mas exige um tirar os calçados diante de uma terra tão sagrada como Papua Nova Guiné e mudar os nossos próprios esquemas com que chegaram os missionários. Tem que entrar na cultura e, a partir daí, promover o evangelho. E essa é uma das propostas mais seguras do Papa, que ele sempre faz a nós missionários.
Há que entrar na cultura e, desde aí, promover o evangelho. E isso o Papa é de suas mais seguras proposições que ele sempre nos faz aos missioneiros.
Por fim, o Superior-Geral dos Missionários do Sagrado Coração convidou a estarmos abertos para conhecer outras realidades como a de Papua Nova Guiné e a rezar pela próxima viagem apostólica do Papa Francisco à Ásia e à Oceania.
Como latino-americanos, temos, meu mensagem seria ver ao outro lado do mundo também, onde há gente que sofre, gente que é feliz, gente que é indígena, gente que...
É preciso ver também outro lado do mundo, onde há pessoas que sofrem, pessoas que são felizes, pessoas que são indígenas, pessoas que têm valores com os quais os latino-americanos podem aprender e que podemos compartilhar com eles também, ser um latino-americano aberto a essas e outras partes da Oceania, da Ásia, da África, por onde caminha o povo de Deus, assim como na América Latina, assim como na Espanha.
Que recemos muito por este viaje do Papa.
Que possamos rezar muito por essa viagem do Papa. As pessoas da Papua Nova Guiné, da Indonésia, de Timor, de Singapura, esperam por ele de coração aberto. Para eles, a presença do Papa Francisco é uma confirmação do seu caminho como igreja, como povo de Deus, em Papua Nova Guiné especificamente. Que continuemos caminhando em sinodalidade as duas partes do mundo. Isso seria, para minha graça, o mistério da missão, da vocação da igreja. É Jesus quem nos une. Nossa Mãe Santíssima também caminha conosco.
Isso seria para mim a graça, o mistério da missão, da vocação da Igreja. É Jesus o que nos une. Nossa Madre Santíssima também caminha conosco.
E hoje vamos falar do cardeal protodiácono que anuncia ao mundo o novo Papa. Esta tarefa é reservada ao cardeal com mais tempo de nomeação pertencente à Ordem dos Diáconos, uma das três ordens que compõem o Colégio Cardinalício. Essa figura específica voltou a ser notícia nos últimos dias, no decorrer do consistório de 1º de julho, convocado pelo Papa Francisco para a canonização de alguns beatos. Na sessão, houve a chamada optatio de três cardeais que, depois de 10 anos na Ordem dos Diáconos, pediram para passar para a Ordem dos Presbíteros. São eles o americano James Michael Harvey, o italiano Lorenzo Baldisseri e o alemão Gerhard Ludwig Miller. Deste modo, o detentor do direito de pronunciar o Habemus Papam tornou-se o francês Dominique Mamberti. Na realidade, o título de protodiácono permanece formalmente com o cardeal Renato Raffaele Martino, de 91 anos, que nunca pediu para passar para a Ordem dos Presbíteros. Mas, por ter mais de 80 anos, ele não poderia participar de um possível conclave. Assim, Mamberti, de 72 anos, é atualmente o protodiácono interino, uma posição que vai ocupar por pelo menos 8 meses. De fato, depois de 14 de fevereiro de 2025, 10 anos após a sua criação como cardeal, ele também poderá optar por uma transferência para a Ordem dos Presbíteros. Mas, afinal, o que são essas ordens que compõem o Colégio Cardinalício? Foi o que perguntamos ao padre Antônio Hofmeister, que trabalha na Secretaria de Estado.
O Colégio dos Cardeais representa ou espelha o clero da Diocese de Roma. Uma tradição muito antiga, o Papa sempre era eleito pelo povo e o clero da Diocese de Roma. Depois essa eleição ficou restrita ao clero da Diocese de Roma. Então, nessa espécie de reflexão ou espelhamento do clero da Diocese de Roma no Colégio dos Cardeais, existem as três ordens dentro do Colégio dos Cardeais. A Ordem dos Bispos, a qual pertencem os cardeais que são nomeados bispos de uma das igrejas suburbicárias de Roma, portanto, seriam bispos de pequenas dioceses que dependem da Diocese de Roma, uma tradição muito antiga, 7 igrejas suburbicárias, também pertence à Ordem dos Bispos. Os patriarcas das igrejas orientais de direito próprio, que são escolhidos para fazer parte dos cardeais, entram também na Ordem dos Bispos. E, recentemente, o Papa Francisco acrescentou à Ordem dos Bispos alguns cardeais que não têm o título de uma das igrejas suburbicárias, mas como muitos já haviam passado dos 80 anos e, portanto, não participariam do conclave, para ter presença da Ordem dos Bispos num conclave, o Papa Francisco nomeou alguns cardeais que têm o título de uma paróquia de Roma para a Ordem dos Bispos. Depois da Ordem dos Bispos, nós temos a Ordem dos Presbíteros. E cada cardeal da Ordem dos Presbíteros recebe o que se chama um título. Os cardeais bispos recebem uma igreja suburbicária. Os cardeais presbíteros recebem um título. Então, ele é cardeal do título de e uma paróquia da Diocese de Roma, uma igreja tradicional da Diocese de Roma, né? Então, o cardeal recebe o título daquela igreja e é cardeal presbítero daquela igreja, como se fosse nesse esquema do espelhamento do clero de Roma no Colégio dos Cardeais, como se fosse o título de pároco daquela igreja. Vamos explicar aqui que tanto as dioceses suburbicárias têm um bispo residencial, mas o título daquela diocese é de um cardeal da Ordem dos Bispos. As paróquias de Roma também, cada uma tem o seu pároco, mas o título de alguma delas é de um cardeal. Por isso que quando nós passeamos por Roma, às vezes diante de uma igreja a gente vê de um lado o escudo do Papa e de outro lado um escudo de um cardeal, um escudo com as borlas vermelhas, que é justamente o cardeal do título daquela igreja. Esses os cardeais presbíteros, a Ordem dos Presbíteros, que é a mais numerosa. E existe também a Ordem dos Diáconos, uma tradição muito antiga, dividia Roma em 7 diaconias. Então, até praticamente o Papa João XXIII, o número máximo dos cardeais era de 70 e dos cardeais diáconos eram só 7, as 7 tradicionais diaconias de Roma. Depois, com o aumento do número do Colégio dos Cardeais, aumentou também o número das diaconias da Diocese de Roma, e os cardeais diáconos, então, recebem uma diaconia. Os cardeais bispos recebem uma igreja suburbicária, os cardeais presbíteros recebem um título, que é uma paróquia em Roma, e os cardeais diáconos, uma diaconia na igreja de Roma. Os cardeais diáconos, depois de 10 anos na Ordem dos Diáconos, eles podem optar passar para a Ordem dos Presbíteros. E é isso que aconteceu recentemente. 3 cardeais diáconos, o cardeal Baldisseri, o cardeal Miller e o cardeal Harvey, passaram da Ordem dos Diáconos para a Ordem dos Presbíteros. E, portanto, o cardeal Manberti, que é o prefeito da assinatura apostólica, do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, passou a ser o mais velho dentro da Ordem dos Diáconos, mais velho não de idade, de nomeação como cardeal, o mais velho dentro da Ordem dos Diáconos, que entraria num eventual conclave. E, por isso, o cardeal da Ordem dos Diáconos mais antigo que está presente num conclave é sempre aquele que anuncia a eleição do novo Papa, que diz o famoso Habemus Papam. Há uma hierarquia, uma ordem de precedência. Por exemplo, quando os cardeais participam de alguma celebração, eles são colocados na ordem. Primeiro os cardeais bispos, depois os cardeais presbíteros, sempre por antiguidade, como cardeal, os cardeais presbíteros mais antigos sentam mais próximo dos cardeais bispos, e após, no final, os cardeais diáconos. Por exemplo, quem lembra do último conclave, lá em 2013, o conclave que elegeu o Papa Francisco, vai lembrar daquela famosa cena da procissão dos cardeais para entrar na Capela Sistina e fazer, antes do início do conclave, o juramento, que eles colocavam a mão sobre o Evangelho e juravam, né, manter o segredo, né, do conclave. Então, aquela procissão de entrada é organizada segundo a ordem. Então, o início da procissão vão os cardeais diáconos de mais recente nomeação, toda a ordem dos diáconos sempre seguindo a ordem, depois toda a ordem dos presbíteros, os mais recente nomeação na frente, os mais antigos atrás, e no final a ordem dos bispos. E por último, vai sempre o cardeal decano. O decano do Colégio Cardinalício é escolhido só pela ordem dos cardeais bispos, entre eles, eles votam e escolhem quem vai ser o decano e o vice-decano do colégio. Atualmente, o decano do Colégio Cardinalício é o cardeal Ré, Giovanni Battista Ré, e o vice-decano, também da Ordem dos Bispos, é o cardeal Leonardo Sandri. Mas nenhum nem outro, já pela idade, porque já passaram dos 80 anos, participaria de um futuro conclave. Por isso que o Papa Francisco nomeou alguns cardeais mais jovens para fazer parte da Ordem dos Bispos, mesmo que não tenham uma igreja suburbicária. Existe uma tradição. É o Papa que distribui, que escolhe os títulos, mas existe uma tradição. Os cardeais que são arcebispos de diferentes dioceses no mundo inteiro entram na ordem dos presbíteros. Os cardeais que trabalham nos dicastérios da Cúria Romana, que são nomeados cardeais, um novo cardeal, né? Eles entram normalmente na ordem dos diáconos. E os cardeais bispos são normalmente promovidos, não são nomeados cardeais bispos, são promovidos quando o Papa decide, então, quando tem uma sé dessas igrejas suburbicárias que está vacante, que o Papa precisa nomear um novo cardeal, ele escolhe, né? Ou quando promove alguém, como fez com esses que não têm um título de uma igreja suburbicária, quando promove alguém para a ordem dos bispos. Antes tinha um número fechado. Desde Sisto V, o número máximo dos cardeais eram 70, eram 6 cardeais bispos. Como 6, Padre Antônio, se são 7 igrejas suburbicárias? Porque o cardeal decano, ele acumula o título da sua igreja e recebe o título da igreja suburbicária de Ostia. Então, são 7 igrejas suburbicárias, mas só 6. Havia só 6 cardeais bispos. Então, isto nós estamos falando até João 23. Desde Sisto V, lá em 1585, 1590, até João 23. Número máximo 70, 6 cardeais da ordem dos bispos, 7 diáconos, as 7 diaconias tradicionais, e todos os demais eram cardeais presbíteros, tinham um título. Portanto, 70 menos 13, 57 eram presbíteros, né? Com João 23, isso mudou, porque João 23 anulou o número máximo, diz que não havia mais, passou do número máximo, e não estabeleceu um novo número máximo. Com Paulo VI, houve duas grandes mudanças dentro do Colégio Cardinalício, da ordem do Colégio Cardinalício. A primeira, a decisão de que os cardeais com mais de 80 anos perderiam o direito a entrar em conclave, ou seja, perderiam o direito a votar num conclave. E que o número máximo de cardeais eleitores num conclave seria de 120. Portanto, hoje nós não temos um número máximo em cada ordem, porque temos um número máximo de cardeais que entram num conclave. Mas, por exemplo, na ordem dos bispos, se o Papa nomear vários patriarcas das igrejas orientais, ou promover a ordem dos bispos, como fez cardeais da ordem dos presbíteros, esse número já não é mais limitado a 6. A mesma coisa com as diaconias, não é? Para quando aumentou o número dos cardeais, passou de 70 para um máximo de 120 eleitores, mas todos aqueles que já completaram 80 anos, então esse número das diaconias cresceu e o número dos cardeais presbíteros cresceu também. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 240 e alguma coisa cardeais vivos, né? Ainda que o número com menos de 80 anos seja hoje de 125. Como assim, Padre Antônio? Passou do 120? Pois é, o Papa Francisco passou o número do 120, como João Paulo II já tinha feito, mas os cardeais vão completando 80 anos e vão diminuindo esse número, vai voltar para os 120 até o final desse ano. Atualmente, todos os cardeais brasileiros são da Ordem dos Presbíteros. Quem são todos os cardeais brasileiros atualmente? Nós temos um cardeal que já passou dos 80 anos, que é Dom Raimundo Damasceno Assis, não faria parte de um eventual conclave. Os outros todos ainda estão com menos de 80, portanto, participariam de um eventual conclave. Quem são os outros todos? Dom João Brás de Avis, que em 2012 foi nomeado para a Ordem dos Diáconos, mas em 2022 passou para a Ordem dos Presbíteros, porque foi nomeado enquanto prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Dom Odilo Scherer, também nomeado cardeal por Bento XVI, arcebispo de São Paulo, da Ordem dos Presbíteros. Dom Orani João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, também da Ordem dos Presbíteros. Dom Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, também da Ordem dos Presbíteros. Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, também da Ordem dos Presbíteros. E Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, também da Ordem dos Presbíteros. Portanto, nós temos um cardeal que já não é eleitor e 5 no Brasil, em Arquidiocese do Brasil, e Dom João aqui em Roma. Ele escolhe quem ele quer. Nomeou bispo, por exemplo, o bispo de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, que não é um arcebispo, é um bispo, é cardeal. E o arcebispo de Los Angeles, ou o arcebispo de São Francisco, não são cardeais. Sedes tradicionais na Itália, Milão, Veneza, que sempre tinham cardeais, hoje são arcebispos. E, entretanto, o bispo de Como é cardeal, né? Então, o Papa Francisco escolhe aqueles que ele quer. Como, aliás, é direito do Papa escolher aqueles que ele quer, né? O Papa Francisco até já escolheu alguém que era bispo auxiliar como cardeal, bispo auxiliar de São Salvador, né, em El Salvador, como cardeal, e o arcebispo não era cardeal. São coisas que o Papa Francisco faz porque ele é Papa.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!